do livro de Colossenses. Hoje nós vamos começar uma série de conversas, uma série de bate-papos sobre o livro bíblico de Colossenses. O livro bíblico de Colossenses. E essa série de conversas durará alguns domingos, tá bom? Colossenses todo. Vamos olhar cada porção do texto, vamos olhar o que na teologia se chama de unidades exegéticas. Aí você fala, o que significa isso, Joel? Você não precisa saber, tá bom? É a porçãozinha que eu vou ler hoje, tá legal? E hoje nós vamos cuidar, nós vamos cobrir para entender o texto do versículo 1 ao versículo 14. Nós vamos ler já, do versículo 1 ao versículo 14. Nós estamos chamando esse momento, essa série de Jesus, tudo em todos. É exatamente essa a leitura de Colossenses que nós precisamos fazer. Em algum momento do texto, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus Cristo, o autor do texto, Paulo, vai dizer que Jesus Cristo é tudo em todos nós. E é isso que nós vamos estudar, e é isso que nós vamos encontrar no texto de Colossenses. Só algumas questões básicas e introdutórias que eu gostaria que você soubesse para que você entendesse o texto de Colossenses. Isso não é a coisa mais importante, mas o evangelho que está contido nele é o mais importante, e não a teologia que está em volta dele. Mas algumas questões introdutórias para que você se localize na carta que Paulo escreveu à igreja de Colossenses. Ela se chama a igreja de Colossenses porque ela está numa cidade chamada Colossos. A cidade onde a igreja de Colossenses está inserida é uma região da Ásia Menor, uma região muito importante nas Escrituras, a região da Ásia Menor, aquela que o apóstolo João escreveu em Apocalipse, 7 cartas a elas. Uma região importante, comercialmente importante, uma região que tinha uma grande indústria têxtil, uma grande indústria bancária. Claro, quando você ouve indústria bancária, indústria têxtil, um grande centro bancário, pense num mundo pré-industrial, tá bom? Não nesse mundo de indústria, nesse mundo bancário que temos hoje. Também havia uma medicina, para aquela época, muito desenvolvida. Era uma região específica onde a Colosso estava, chamado o Vale do Lico, onde passava o rio Lico. Naquela região havia 3 cidades muito importantes: a cidade de Colossenses, de Colossos, havia Hierápolis e havia também Laodiceia, uma das igrejas que João escreve ali nas 7 igrejas da Ásia Menor em Apocalipse, no início do livro de Apocalipse. Quem escreveu essa carta? Quem escreveu essa carta foi Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, que mais coisas escreveu ao longo do Novo Testamento. E como esta igreja surge nesta cidade? Paulo, ele fez, que nós conhecemos na Bíblia, 3 viagens, chamadas de viagens missionárias, para plantar igrejas no mundo conhecido daquela época. Na verdade, certamente Paulo fez 4 viagens missionárias. Ele fez mais uma, mas que nós não temos os registros no livro de Atos, aqui na Bíblia, que é o livro histórico da expansão da igreja no primeiro século da era cristã. Mas nós sabemos, por inferências externas à Bíblia, que Paulo também teve um trabalho numa 4ª viagem missionária. Mas essa cidade de Colosso, ela é influenciada pelo Evangelho na 3ª viagem missionária de Paulo. Quando Paulo vai até Éfeso, a capital daquela região, e por ali Paulo vive por quase 2 anos e meio. Paulo mora em Éfeso. Paulo faz residência em Éfeso. E de Éfeso, o próprio livro de Atos nos diz que o Evangelho ganhou expansão, largura, por toda a região da Ásia. Inclusive, aqui, no capítulo 1, nos primeiros versos que vamos ler, o texto diz que o Evangelho se espalhou por toda a região. Paulo, então, vivendo em Éfeso, ele espalha pela sua influência por toda a região da Ásia o Evangelho. E um dos homens que certamente foram influenciados pelo apóstolo Paulo, por conta da influência do Evangelho que Paulo pregava, foi um homem chamado Epáfras, que aparece com muita importância na carta de Colossenses. Paulo não foi quem plantou a igreja na cidade de Colosso. Provavelmente, ao que tudo indica, quem tenha iniciado aquela igreja, aquele grupo de irmãos fiéis a Jesus naquele lugar, foi este homem chamado Epáfras, que recebeu a influência do Evangelho por meio da mensagem de Paulo, provavelmente quando Paulo habitava em Éfeso, e então voltando àquele lugar, à cidade dele, reunindo alguns irmãos que entenderam o que era chamado naquele tempo da mensagem do caminho, a mensagem de Jesus Cristo. Então começaram a adorar a Jesus, a viver Jesus, e uma igreja naquela cidade começa a nascer. Então Epáfras é provavelmente o amigo de Paulo, o discípulo de Paulo, o colaborador de Paulo, que ouvindo o evangelho por meio de Paulo, volta à sua cidade e começa uma igreja naquele lugar. O problema é que a igreja de Colossenses, a igreja de Colosso, como todas as igrejas no primeiro século, e como todas as igrejas nos dias de hoje, elas sofriam inúmeras influências negativas de verdades, mensagens, que não eram mensagens do evangelho, que não condiziam com a verdade do evangelho. E o que está acontecendo na igreja de Colosso é exatamente isso. Uma forte heresia se levantou, eu vou explicar já já esta heresia. Heresia é tudo aquilo que se contradiz à verdade do evangelho. Uma forte mensagem falsa se levantou no meio daquela comunidade. E Epáfras, também ao que tudo indica, ele vai contar para Paulo o que está acontecendo naquela cidade, na ocasião onde Paulo está preso em Roma. Paulo foi preso algumas vezes, Paulo era um aventureiro. Paulo estava preso em Roma, esperando o julgamento vindo do imperador. Ele rogou o direito de ser julgado diante do imperador. Agora ele está numa prisão esperando o julgamento. Ele pode receber visitas. Provavelmente Epáfras vai até lá e diz: Paulo, eu preciso contar umas coisas que estão acontecendo na minha cidade. Eu preciso te contar algumas coisas estranhas que alguns homens estão passando por lá e ensinando. Eu preciso te contar, Paulo, o que parece ser uns ensinos falsos de uns falsos profetas. Paulo ouve. Paulo identifica o erro. E Paulo, então, escreve e manda, provavelmente nem por meio de Epáfras, por meio de Tique, com outro colaborador de Paulo, por meio também de Onésimo, o escravo fujão, lá de Filemão, lembra do texto? Que também é na mesma cidade, Colossos ou Colossos. Essa carta é levada provavelmente por Onésimo, Tíquico, e Paulo então escreve uma carta, envia aquela cidade, a igreja que está naquela cidade, para tentar corrigir, por meio da verdadeira mensagem do evangelho, os falsos ensinos que estavam sendo ensinados naquele lugar. Simples, está vendo? Paulo foi quem escreveu. Não foi ele que plantou a igreja naquela cidade, foi provavelmente um homem chamado Epáfras, que plantou a igreja naquele lugar. Epáfras, depois de plantar a igreja pela influência de Paulo, ele se depara com falsos ensinos de falsos mestres na igreja. Ele vai a Paulo, conta a Paulo. Paulo identifica aquele falso ensino. Então Paulo escreve uma carta, manda para os seus colaboradores. A única coisa que Paulo pede é que esta carta seja lida também na igreja de Laodiceia. No fim do texto a gente vê isso, uma outra cidade do Vale do Lico. Ele diz: leiam a carta que eu estou escrevendo para vocês na igreja de Laodiceia, e leiam a carta que eu estou escrevendo para Laodiceia na igreja de vocês também. Ou seja, Paulo não escreveu uma carta apenas, o texto nos diz. Paulo escreveu duas cartas, uma para Colossenses, para os Colossos, a carta de Colossenses, e uma para os Laodicenses, para a igreja que está em Laodiceia. Daí você pergunta: mas Joel, cadê a carta para Laodiceia? Não sabemos. Aonde ela foi parar? Como ela se perdeu? Nós não temos acesso a essa carta. Daí você faz uma outra pergunta: e se ela aparecer, a gente põe na Bíblia? Eu não faço a menor ideia. Tá bom? Se um dia ela aparecer, a gente pensa nisso. Tá legal? Mas eu quero ensinar para você. É porque você vai se deparar ao longo do texto com essa informação que havia uma outra carta enviada também para a igreja de Laodiceia. Mas eu quero ler com você e, dentro desse pano de fundo, desse pano histórico, eu quero te ajudar a entender, do versículo 1 ao versículo 14, hoje, o que Paulo está fazendo para responder a essa heresia que se levantou na igreja, na cidade de Colosso. A lógica de Paulo aqui, a tese central do apóstolo na carta para responder a essa heresia que Epáfras levou até ele, a informação, é engrandecer, erguer a supremacia da pessoa de Jesus Cristo e da sua obra em nosso favor. Guarde isso. A maneira que Paulo usa para responder à heresia que ele ouve de Epáfras, que está sendo ensinada naquela cidade, é engrandecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a obra dele e a suficiência dessa obra em nosso favor. Tudo bem? Olha o texto comigo como ele começa. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, Paulo está preso em Roma, esperando julgamento, Timóteo está lá, aos santos e fiéis em Cristo, que estão em Colosso. Agora Paulo endereça, obrigado querida, a carta para quem é. Paulo está dizendo, primeiro, é para os santos. Santos aqui, na ideia do Novo Testamento, é a ideia de separados, não de uma separação para uma condição perfeita, mas a separação para a condição de viver na vida perfeita, que é o próprio Jesus Cristo. Mas Paulo reconhece que ele está dirigindo esta carta a uma igreja, a pessoas nessa igreja que já reconheceram a sua condição de pecado e que já confiaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. E eles foram, por isso, separados por Cristo. Como nós, que confiamos a nossa vida em Jesus. Você já ouviu aquela história muito comum, no senso comum, quando alguém fala, ah, lá estão os crentes, aqueles que se acham melhores. Já ouviu isso? Você tem um jeito muito bom para responder isso. Você fala, não, a gente não se acha melhor. Na verdade, a gente se acha pior. A diferença é que nós já reconhecemos a condição da podridão do nosso coração. O quão incapaz somos de nos salvar. O quão incapaz somos de, por meio dos nossos méritos, encontrar salvação. Encontrar vida eterna, perdão dos nossos pecados. Então desistimos de nós e confiamos a nossa vida completamente a Jesus. Então, diga isso, nós não somos melhores, nós somos piores. E quando você convida alguém para o Evangelho, sabe para que você convida? Para ser pior com a gente. Para reconhecer que em Jesus toda a resposta está. Então Paulo reconhece que eles são santos, separados, irmãos que estão em Cristo e estão em Colosso. Aí Paulo endereça e ele nos explica que todos aqueles que são santos, eles habitam em dois endereços. Tem dois CEP distintos. Tem o CEP 1 e o CEP 2. Tem o CEP terreno e o CEP celestial. Porque ele diz, é a igreja que está em Cristo na cidade de Colosso. É a igreja que está em Cristo na cidade de Atibaia. É a igreja que está em Cristo na cidade de São Paulo. É a igreja que está em Cristo na cidade de Nova York. É a igreja que está em Cristo na cidade de Xangai. A igreja de Jesus, ela tem um CEP universal. Quando estamos em Cristo, somos uma família universal. Se você já viajou para fora do país, para fora do estado, ou mudou para cá, você sabe que para você começar, se você conhece a Jesus, se ambientar em um lugar, o que você precisa? Encontrar o povo de Deus. Achar uma igreja. Encontrar pessoas que amem a Jesus. Que reconheceram a sua falência e confiaram na suficiência de Jesus. Porque nós temos um CEP celestial. Nós estamos, antes de estarmos em Atibaia, nós estamos em Cristo. E em Cristo, ele nos coloca num CEP terreno. Nós estamos em Atibaia. Por isso que na nosso senso de missão da Revive, quando você passa pelo Descubra Revive aqui, para fazer parte dessa igreja, você sabe que o nosso senso de missão diz que nós queremos divulgar, apontar o reino de Deus na cidade de Atibaia. Porque embora estejamos em Cristo, Cristo nos colocou em Atibaia. Então Paulo reconhece esses irmãos e reconhece o CEP de residência deles. E diz, esse CEP é duplo. É os que estão em Cristo e os que estão em Colossos. A vocês, a esses separados que habitam em dois lugares distintos, a vocês, graça e paz da parte do nosso Senhor, Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele se dirige legitimado não na sua palavra, não no seu poder, não na sua eloquência, não na sua capacidade, mas Paulo faz legitimado na pessoa do Deus Trino. Do Deus que é Pai, que tem vontade em nos amar, que fez o seu Filho Jesus agir em nosso favor, nos amando e nos salvando dos nossos pecados. Então Paulo fala, eu reconheço quem vocês são, eu reconheço onde estão, e eu vou em direção a vocês, no poder e na obra de Jesus Cristo de Nazaré. Linda introdução, não é? E aí Paulo então começa a dizer assim no verso 3, porque lembra, ele conversou com Epáfras, ele ouviu algo sobre essa igreja. Ele diz, sempre agradecemos, quem agradecemos? Ele e os seus cooperadores que estão em Roma com ele. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando oramos por vocês, Paulo ora pela igreja que está em Colosso. Ele não conhece aquela igreja, ele não conhece aquelas pessoas, mas ele não precisa estar em Colosso para orar por elas. Por quê? Porque ele está em Cristo. Paulo não precisa habitar o mesmo CEP terreno para orar por aquela igreja, porque ele habita o mesmo CEP espiritual. Ele está em Cristo com eles. Então ele ora, ele e seus colaboradores, ele ora por eles. E ele diz no verso 4, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Agora Paulo começa a dizer como essas pessoas agem, como elas vivem, como elas se portam. E ele ora por eles de acordo com a maneira que ele as vê e as conhece pela palavra de Epáfras dada a ele. Paulo diz, sabe como eu vejo vocês? Eu vejo vocês, homens e mulheres, baseados na fé. Ele diz, eu oro a vocês, por vocês, agradeço sobre vocês. Sabe por quê? Porque eu ouvi falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Por que é importante isso? Por que é importante saber que Paulo reconhece a fé deles em Jesus? Porque é exatamente essa a informação, e aqui eu preciso parar um pouco para introduzir vocês na famosa heresia de Colossos, conhecida na tradição teológica. Epáfras foi até Paulo e contou que algo estranho estava sendo ensinado por homens que apareceram na cidade. Nós não temos a informação exata de que tipo de ensino era esse, nós apenas conseguimos fazer uma engenharia reversa. Pelas coisas que o apóstolo ensina, nós podemos imaginar quais eram, e também saber por que eram as heresias correntes naquele primeiro século, nós podemos sugerir, inferir, quais são as questões que Paulo está respondendo. Nós sabemos o que Paulo está ensinando, mas nós não sabemos o que eles estão ouvindo. Mas por meio do que Paulo está ensinando, nós podemos, numa engenharia reversa, imaginar o que eles estão ouvindo. Então nós precisamos, e a teologia fez isso ao longo da sua tradição, considerar, montar o que é a heresia que estava em Colossos. Nós temos poucas informações, a não ser o que nos revelou um pouco mais no século passado, que foi a descoberta de uma biblioteca gnóstica no Egito, na metade do século passado. Na metade do século passado, algumas escavações descobriram uma biblioteca gnóstica, da heresia do gnosticismo, que eu explicarei já já. E nesta biblioteca havia muitos e muitos escritos gnósticos que remontavam ao primeiro século e que traz luz. Que tipo de heresia era essa que os colossenses estavam ouvindo lá em Colossos? Inclusive, a biblioteca encontrada no Egito nos ajuda a entender o tipo de grego que foi usado para escrever o Novo Testamento. Porque até ali, no século passado, muitos da teologia imaginavam que o grego usado no Novo Testamento era um grego meio espiritual, que o Espírito Santo revelou. Porque ele não parecia com o grego clássico, não parecia com o grego da Septuaginta, que é o grego que traduziu o Antigo Testamento. Ninguém conhecia esse grego na história. Mas na biblioteca descoberta no Egito, se viu nas cartas o mesmo grego do Novo Testamento. Aí então vem, se você já deve ter ouvido falar, a história do grego koiné, ou seja, o grego popular. Isso é recente, essa descoberta. Esse grego existia, e ele era um grego corrente naquele primeiro século. Então, esta escavação no Egito, na metade do século passado, trouxe muitas ajudas para identificar a heresia de Colossos. Mas você tem que entender, nós não temos essa informação. Porque todas as vezes que lemos a Bíblia, nós, o povo da Bíblia, sempre achamos que a Bíblia pode nos dar todas as respostas sem que a gente faça inferência, e não é verdade. A Bíblia, ela é verdade em toda ela, mas nem toda verdade está só na Bíblia. Tá bom? Nem toda verdade está só na Bíblia, mas toda ela é verdade. Nós temos que estudar a Bíblia. Quantas coisas você ouve sobre a Bíblia que são inferências da academia, da pesquisa teológica, da pesquisa das ciências sociais, que você tem que entender para interpretar o texto bíblico. A Bíblia tem uma grande mensagem, mas ela também tem um contexto histórico, geográfico, cultural, que você tem que entendê-lo. Então você tem que saber disso. A heresia de Colossos não está descrita aqui. Você precisa fazer teologia para entendê-la. Não fazer teologia no sentido de ir a um curso de teologia, mas você precisa se valer de quem fez teologia, de quem escreveu sobre teologia. Deixa eu tentar ajudar você a entender bem basicamente o que provavelmente Paulo estava ouvindo de Epáfras quanto aos falsos ensinos lá na cidade de Colosso. O que estava acontecendo ali é um tipo de discussão que você não vê em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Apenas na cidade de Colossenses aconteceu, de Colossos aconteceu, e talvez em algumas pequenas cidades da região ali que não tivemos informações. Mas era uma mistura de ensinos que chegou naquela igreja. Era um ensino cristão, passava por um ensino cristão, eles não negavam Jesus Cristo, não negavam que Jesus Cristo tinha um valor, então eles não negavam o cristianismo. Então tinha um teor de cristianismo, nesses ensinos desses falsos mestres. Eles falavam, sim, Jesus é alguém importante. Mas eles misturavam os ensinos cristãos com os ensinos judaicos. O que eram os ensinos judaicos? Da religião do povo judeu. E a religião do povo judeu era uma religião de observância da lei. Para o povo judeu encontrar favor diante de Deus, o que eles tinham que fazer? Cumprir a lei. Então eles tinham que guardar o sábado, eles tinham que circuncidar seus filhos ao oitavo dia, eles tinham que obedecer os calendários de festas, os regimes específicos da lei judaica. Quando Jesus Cristo veio, e quando Jesus Cristo se revelou em carne, Jesus Cristo superou a religião judaica. A religião judaica, ela é muito importante, porque ela tinha o efeito, a função de revelar que um dia viria um Cordeiro perfeito, Jesus Cristo, que morreria numa cruz, e ele seria o sacrifício final das coisas. Que o judeu, da onde Jesus Cristo veio, do povo do qual Jesus veio, que os judeus não precisariam mais pegar um animalzinho, levar ao altar, sacrificar o animal, derramar o sangue, para Deus perdoar eles. Porque Jesus era o sacrifício perfeito e final. Mas o judeu não entendeu isso. O judeu não aceitou essa história. O judeu continuou na lei e no judaísmo. E como eles não aceitaram a verdade em Jesus Cristo, a lei se tornou a própria salvação deles. E eles se tornaram pessoas legalistas. Agora eles se salvam porque eles cumprem leis. Eles se salvam porque eles se esforçam. Então, essa heresia ensinava Jesus, mas também ensinava. Eles pegavam um pouquinho de cada coisa, provavelmente. Ensinava também que era importante, tal qual um judeu, obedecer à lei. Então, se você quer ter uma vida boa e ter favor diante de Deus, mesmo que você não seja judeu, guarde o sábado, circuncide-se ao oitavo dia, o seu filho, ou você, na vida adulta, cumpra as leis na observância do calendário das festas, dos regimes. Então eles misturavam o cristianismo com o legalismo judaico. Outra coisa que existia naquele tempo, muito forte, que parece que Paulo está tratando aqui, a ideia de uma dicotomia. Deixa eu explicar, essa palavra é feia, né? O que é dicotomia? Dicotomia é aquela ideia que temos sobre a realidade, de que a realidade está separada entre matéria e espírito, entre a parte física e a parte não física das coisas. Tipo Gasparzinho, camarada, sabe? Fantasminha. Tudo no mundo não físico para nós é muito misterioso. Por isso que as igrejas se valem tanto desses mistérios para fazerem grandes aberrações. Porque nós temos o mundo aqui das coisas físicas, da fisicalidade, e temos o mundo das coisas espirituais. E a dicotomia ou dualismo, ele pregava que as coisas espirituais são boas, mas as coisas materiais são más. Isso nasce aonde? Isso nasce num camarada muito famoso chamado Platão, lá no 4º século antes de Cristo. Platão aparece trazendo uma ideia que todo mundo em algum momento passou na escola. Se você nunca estudou Platão, você já ouviu falar de amor platônico. O que é amor platônico? Aquele amor inalcançável. Que você sabe, você é adolescente, você gosta da menina, mas você não conta para a menina, que senão ela termina com você. Né? Aquele amor platônico. E o que Platão pregava? Platão pregava que existia um mundo ideal, um mundo de ideias perfeito, Existia o mundo da matéria, que era o mundo imperfeito das coisas reais. Então Platão dizia assim, que existia esse copo, ele é um copo imperfeito, porque ele é apenas um reflexo de uma ideia de copo que existe em algum lugar perfeito. Aí você pergunta, muito louco esse Platão, hein? Não, é mesmo. Mas ele estava percebendo que existia dimensões não físicas da realidade. Platão abriu a porta para discussões tremendas, mas muitos olharam os ensinos de Platão e fizeram da realidade esse dualismo, inclusive no meio da igreja cristã. Por exemplo, na Idade Medieval, a Igreja Católica usou os discursos de Platão, já aí conhecidos como neoplatonismo, para trabalhar essa ideia de que a matéria é má e o espírito é bom, e, por exemplo, a desenvolver doutrinas como a perpétua virgindade de Maria, que Maria foi perpetuamente virgem. Por quê? Porque toda relação que não fosse virginal na vida de Maria, a mancharia na sua santidade, na sua maternidade de Jesus Cristo, porque a matéria é má. E não é isso que o Evangelho fala sobre a sexualidade. Por exemplo, o celibato, nascido no mundo medieval pela Igreja Católica, é exatamente por isso. Ah, nós vamos servir a Deus, ao sagrado, e nós vamos então deixar as coisas profanas de lado. Essa divisão, isso estava sendo ensinado na Igreja de Colosso. Estavam dizendo para eles, olha, o que é matéria é ruim, o que é espírito é bom. Então eles pregavam, por exemplo, parece que Paulo está respondendo isso, um profundo asceticismo. O que é asceticismo? É você se livrar das coisas carnais, você se abster de tudo que pode te dar prazer, para você encontrar o nirvana, a dimensão das coisas espirituais. Estava sendo ensinado. Olha que balaio de gato. Jesus é bom, mas tem que cumprir a lei judaica. Mas cuidado, porque as coisas dessa terra não são boas, porque a matéria é má, o bom mesmo é o espírito. Vamos nos libertar da matéria para chegar no espírito. E tudo isso estava misturado numa doutrina que nasce no século I, se desenvolve no século II, é atacada pelos pais da igreja no século III, e fim do século III, início do século IV, ela morre. A doutrina chamada gnosticismo. Misturar Jesus com a lei judaica, com essa ideia de matéria e espírito, boa e má, do dualismo platônico. Tudo isso foi colocado numa teoria no primeiro século, ainda incipiente, desenvolvida no segundo século, chamada gnosticismo. Então, o que o gnosticismo, em linhas bem básicas, dizia? Lembra? A matéria é má. Eles são neoplatônicos. A matéria é ruim. E Deus está num lugar perfeito e você não pode alcançá-lo. E entre nós e Deus, dizia os gnósticos, existe um lugar, uma região chamada pleroma, onde habitam seres celestiais, os íons, para os gnósticos. E qual é o papel do homem mau, da matéria má? É apaziguar a ira dos seres celestiais que estão no caminho entre nós e Deus. Como nós fazemos isso? Observando a lei judaica. Como nós fazemos isso? Abrindo mão dos prazeres, o asceticismo da matéria. E se nós fizermos isso, nós vamos galgando, 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 até que um dia a gente avança o pleroma, passa pelo meio dos íons e chega nas regiões celestiais, e chega no mundo perfeito das ideias celestiais. Essa era a heresia que estava rolando em Colosso. Paulo tinha pregado, só Jesus, somente Jesus, e só a fé nele é suficiente para que a sua maldade e pecado sejam redimidas pelo sacrifício de Jesus. Aí chegam os caras lá e falam, não, Jesus é legal. Eles diziam que Jesus, os gnósticos diziam, que ele era um dos íons, um desses seres que tinham que ser apaziguados na sua ira para chegar até Deus. Jesus é legal, mas tem que cumprir a lei judaica. Tem que reconhecer que a matéria é má, tem que abrir mão do prazer para você galgar degraus no pleroma para chegar até Deus. Que loucura! Deixa eu te dizer uma coisa. Esse tipo de heresia é exatamente o que varre, o que domina o senso comum da espiritualidade dos nossos dias. Possivelmente, se eu pedisse para você descrever espiritualidade, você descreveria uma mistura de cristianismo com legalismo, neoplatonismo e gnosticismo. Gnosticismo, a palavra gnose, significa conhecimento. Só alguns que vão galgando esses obstáculos vão chegar ao conhecimento pleno. Ele não é racional, ele é revelado. Se eu perguntasse para você hoje de manhã assim, você vai para o céu? Se você não conhece Jesus Cristo como Salvador pessoal, e até muitos que conhecem também, você diria assim para mim, estou tentando, Joel, estou tentando ir para o céu. Mas como assim estou tentando ir para o céu? Ah, eu estou me esforçando, pago minhas contas, não bato na minha esposa, sou legal para o meu marido, trabalho, me esforço, domingo eu cumpro lá uma função religiosa, abro mão dos prazeres da vida, né? Parei com a minha cervejinha, porque Deus não gosta de cerveja. O problema de Deus é com a cerveja. Isso é gnosticismo, neoplatônico, legalista. E se não der certo aqui, Joel, eu ainda dou um jeito, porque tem algumas promessas aí da religião que no pós-vida eu posso dar um jeito de melhorar, de pagar meus erros. Percebe como o senso comum da religiosidade é idêntico à heresia pregada em Colossos. Nós acreditamos que Jesus é um ser de perfeição distante de nós. Que nós somos seres materiais, maus e incompetentes. Mas ele é legal. Ele só é melhor que a gente. Inalcançável. Mas se eu cumprir a lei, se eu for todo domingo na igreja, se eu cantar, se eu orar, se eu ler a Bíblia, se eu der esmola, eu vou apaziguando os íons que tem entre eu e Deus. E um dia eu chego lá. Muitos de nós conhecemos a Jesus. Vamos à igreja todo domingo. Mas praticamos espiritualidade assim. Isso é um perigo. Epáfras está vindo até nós e dizendo, ó, tem um pessoal ensinando coisa estranha aí, viu? Aí o apóstolo Paulo fala, ei, e o que fizeram com a mensagem que eu preguei? Que Jesus é tudo em todos nós. Que Jesus é o sacrifício final e perfeito. Que Jesus é a morte que você nunca poderia morrer, para que você viva nele a vida que sem ele você jamais viveria. Que Jesus é a redenção final de todas as coisas. Que obviamente que em Jesus a sua vida é renovada, transformada, e você decide viver uma vida para ele, separado em Cristo, na cidade de Atibaia. Mas você não faz isso para alcançar essa condição. Você consegue fazer porque essa condição te alcançou primeiro. O evangelho, Paulo vai dizer para eles, não é galgar degraus para chegar a Cristo. O evangelho é Cristo Jesus, num ato pleno de amor. Não considerar ser Deus como algo que devia pegar-se, mas se fazer homem, descer ao mundo, morrer morte de cruz, para que o Joel vivesse nele a vida que sem ele eu jamais poderia viver por conta dos meus pecados. Jesus é tudo em nós. Não é a lei que vai nos salvar. Não é o esforço metodológico de uma vida religiosa que vai nos levar a algum lugar. Não é o asceticismo, abrir mão dos prazeres da carne e da matéria que vão nos salvar. Você abre mão dos prazeres da carne para educar os seus amores, para amar Jesus Cristo, e não para que Jesus te ame. Porque ele amou você como você é. Pecador, pecadora. Ele amou alguém como Joel, que brigo com a minha esposa quando ela me irrita, que perco a paciência com os meus filhos, que não vejo a hora de chegar a junho para parar de dar aula, eu não aguento mais os alunos, que brigo no trânsito, que sempre olha para o sinal amarelo e fala, vai dar, que eu estou atrasado. E a multa chega. Vida normal. Que peço desconto. Só para não ter que ir na 25, porque eu não aguento lá. Jesus não me amou porque eu fiz algo para merecer. Jesus me amou porque é da natureza dele amar pessoas como eu. Paulo vai dizer, olha, agora que vocês entenderam que estão em Cristo, na cidade de Colosso, por meio da fé que vocês têm nele, deixa eu dizer para vocês quem vocês são. Vocês não são essas coisas que estão dizendo para vocês aí, verso 5, por causa. Esse por causa sempre tem que fazer a gente parar, né? Um texto. Porque por causa remete ao que vem antes. Por causa do quê? Por vocês estarem em Cristo, na cidade de Colossos. Por vocês terem fé em Jesus e somente nele. Por causa disso. Da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram falar por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Aí Paulo vai dizer, olha como esse evangelho tem crescido por todo mundo, este evangelho vai frutificando, vai crescendo, vai se espalhando, como também ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram falar e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras. Olha, Epáfras foi quem ensinou eles. Nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, para conosco, que também nos falou do amor de vocês que tem no Espírito. Paulo diz, por causa da esperança. Lembra da heresia? A matéria é má. Jesus é legal, ele está lá no final. É o Deus perfeito. Eu vou apaziguando a ira para chegar num lugar por meio do meu próprio esforço. Paulo está dizendo, vocês já estão morando na esperança. Vocês não têm que fazer algo para alcançar a esperança. Vocês já estão por conta da esperança que vocês já possuem. Esperança, na nossa língua portuguesa, ela traz a ideia de dúvida, correto? Ah, eu tenho esperança que vai dar certo, mas não sei se vai. Eu tenho esperança que eu vou emagrecer nesse semestre, mas não sei se vou. Também não estou prometendo. Falaram para mim que correr vicia. Eu comecei, mas larguei rápido. Tenho uma força de vontade que vocês não fazem ideia. Força de vontade que eu tenho. Então, no português, esperança traz a ideia de dúvida. No Novo Testamento, esperança tem a conotação de certeza. Eu já cheguei. Quando em Cristo estou, eu já estou aonde deveria estar, guardado na esperança. Não está faltando mais nada para mim. Mas Paulo, estão falando que a gente tem que se circuncidar, estão falando que a gente tem que guardar o sábado, que a gente tem que fazer a festa, estão falando, Paulo, que Jesus não é tudo, Jesus é mais um dos íons, estão dizendo que a gente tem que galgar, Paulo, ir atrás, subir os degraus do pleroma. Não! Porque quando Cristo desceu os degraus do céu e veio à terra e morreu por nós, ele te colocou na esperança da glória com Deus, amém? Não te falta nada, creia nele, confie nele, se fie nele. Primeira coisa que Paulo diz para combater a heresia, vocês não precisam alcançar o que vocês querem alcançar, já os alcançou, vocês estão na esperança. Aí Paulo continua dizendo, verso de número 9, por essa razão, olha aí, de novo, essas palavras são importantes, por causa... Vocês já estão na esperança. E por estarem na esperança, por essa razão de já estarem na esperança, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês, de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Perceba, Paulo está dizendo que por conta da esperança que eles têm, Paulo quer que eles vivam o conhecimento, a paciência, a alegria, a plena consciência de quem Cristo é. Mas Paulo não diz para eles, olha, se vocês se esforçarem, se vocês lutarem, se você parar de ser aquele marido que só vê futebol na quarta-feira, ignora sua esposa. Se você parar de achar que seus amigos é mais legal que sua esposa. Aí você vai alcançar Deus. Aí você vai alcançar Deus. Não é isso. Olha como ele termina a sessão que eu li. Ele diz, dando graça ao Pai que fez vocês dignos do quê? A gente já é VIP. A gente furou a fila. Crachá vermelho. Não tem que ir na bilheteria comprar ingresso. Não tem que ficar no aplicativo esperando abrir o lote novo. Não tem que assistir o jogo lá dando a mão para Deus no último degrau. Você está na primeira fileira. Ele está dizendo, a esperança do Cristo que foi colocada em vocês, sabe o que ela fez de vocês? Fez de vocês participantes de toda a natureza que já habita em Jesus. Porque ela habitou em vocês. Eu posso ter paciência, longanimidade. Longanimidade não é uma disciplina, mas é uma apropriação daquilo que em Jesus existe e já habita em mim. Sabe o que é longanimidade? É aquela ideia de respiração longa. Sabe respirar pela segunda vez? Quando você faz, a minha esposa briga comigo, só ela que briga comigo. E aí eu faço assim. Vai passar. Porque eu quero matar. Mas ela, eu olho para ela e penso. Em Jesus habita todo o poder para eu amá-la. Porque ele amou a mim primeiro, amou a ela. Ela olha para mim muito mais do que eu olho para ela, claro. Estou brincando. Porque ela tem que ter muito mais paciência comigo. E ela olha e faz. Ela já tem uma respiração uníssona eterna comigo. Não para. O dia que casou até agora, ela vive respirando. E ela pensa, se eu fosse amar o Joel, eu já tinha ido embora há muito tempo. Mas o meu compromisso não é com ele. Meu compromisso é amá-lo como Cristo me amou. Mas aonde está esse amor? Para suportar a violência da vida. Se você está em Cristo, na cidade de Atibaia, ela já habita em você. Você foi feito digno de participar dos atributos de Jesus. Não há amor em nós, mas há amor nele e ele habitou em nós. Então corra até ele e peça. Não há paciência em nós, mas há nele. Então corra até ele e clame. E nada te faltará, porque você já foi digno de participar da herança que é o Filho de Deus em nós. Você não precisa avançar por meio do pleroma, cumprindo leis, porque Cristo já cumpriu toda a lei por você. Por isso que o salmista diz assim que a gente pode ter prazer na lei do Senhor. Tem muita gente aqui que tem carro bom, eu sei. Conheço você. Carro que dá 180 fácil. Você gosta de ir na Dom Pedro e andar 110 por hora? Claro que você não gosta. Senão você comprava um carro velho. Você quer o que? Dá 160 na Dom Pedro. A estrada permite. Mas ela permite na lei? Não. E o salmista está dizendo que você pode andar 110 por hora com prazer. Fala, não tem como, salmista. Você não conhece meu carro. Quanto de cavalo ele tem? Mas sabe por que você pode andar 110 por hora na Dom Pedro com prazer? Sabe por que você pode cumprir a lei e ter prazer? Porque Jesus cumpriu antes ela por você, naquela cruz. E quando você colocar seu carro no Dom Pedro, você fala, ah, Jesus, eu quero correr. Mas no Senhor, em mim habita todo o recurso para eu viver a plenitude plenitude que eu quero participar. E ele vai terminar dizendo assim, verso 13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção sobre o perdão dos pecados. Nós não precisamos de uma condição construída pelo nosso esforço. Nós já fomos redimidos. A expressão luz e trevas era muito usada pelo gnosticismo, porque eles eram a luz, o conhecimento, que tirava a gente das trevas. Sabe quem é a luz? A luz do mundo é Jesus Cristo. E ele veio do reino de luz e nos resgatou do reino de trevas. E nos colocou numa condição que nos faz participantes de tudo que Ele já é em nós, e nos leva à eternidade, com esperança de que não precisamos fazer dar certo, porque nele todas as coisas já deram certo. Amém? Eu estava lendo essa semana, Colossenses, lendo, sabe o que veio na minha cabeça? Esse trecho, me veio a Era do Gelo. Quem disse a Era do Gelo? Aí tem aquela, como que é, o esquilo? Lembra? Nossa, na hora vem na minha cabeça. Lembra o que, é que o esquilo faz? O esquilo vai atrás do quê? Da nozes. Mas aquele esquilo, ele é meio pancada. Vai ter uns parafusos a menos. Porque ele quer a nozes, ele não quer a nozes. Mas tudo impede ele de pegar a nozes. E assim, não é impede tipo uma placa, um farol vermelho, né? Um com licença, espera aí, não é para você. Não é isso. Pô, cai montanha, ponte, ele se estabaca no chão. Só não morre porque é desenho. E aí, a pergunta que eu sempre faço quando eu leio aquilo é, por que raio esse esquilo ainda quer a nozes? Eu já tinha desistido no primeiro obstáculo, né, Mica? Vai embora, para casa. Vou no mercado comprar nozes. É muito difícil pegar aquela nozes. Aí eu sempre fico perguntando, por que o esquilo vai? Eu tenho vontade de entrar na televisão e falar, para, filho, está doendo. Eu te dou uma nozes. Sabe por que ele vai? Porque ir é o que ele faz. Porque a natureza do esquilo é andar atrás da nozes. Ele não pode parar. Sabe por que você sofre na vida? Sabe por que o seu casamento talvez esteja ruim? Porque você não encontra alegria na segunda-feira. Porque você tem momentos de tristezas profundas. Porque você está atrás de algo que você foi feito para perseguir, o seu Criador eterno. Mas este mundo, o seu pecado e a religiosidade ensinaram para você que para você chegar lá, você tem que ser bom. Passar pela neve, pela ponte, pela montanha, pela queda. E quem sabe alcançar favor. Esta manhã o Evangelho de Jesus está dizendo para você, para de correr. Para de avançar em direção ao pleroma tentando agradar os anjos. Para de tentar viver pelos seus esforços e pelos seus recursos humanos. Desconfie de você. Mesmo sem entender exatamente o que isso significa, diga esta manhã a Jesus, ei Jesus, me resgate das trevas da minha vida e me ponha na luz. E Ele vai encher o seu coração de uma esperança que você não precisa mais construir nada por ela. E nela, você vai participar com dignidade de todos os recursos de Cristo que habitarão em você. Aí você vai dizer para mim, a semana que vem, Joel, ainda não aprendi a amar direito. Calma, leva um tempo para aprender. Eu também estou aprendendo. Porque as riquezas de Jesus em nós, diz Paulo, em outro texto dele, é muito tesouro num vaso de barro, tão frágil como eu sou. Mas o fato de você ainda não conseguir, quando está em Cristo, não é porque você não tem, é porque você ainda está aprendendo. Livre-se desse legalismo maldito da vida que os colossenses estavam enfrentando. Livre-se dessa noção de que você precisa fazer algo para alcançar Deus. E esta manhã, renda-se a Ele e somente a Ele. E se você quiser, aceite o convite de estudar todo Colossenses conosco. Nós vamos essa manhã ceiar, mas eu quero que você feche se você quiser, os seus olhos onde você está. Eu quero orar por você. Senhor Jesus Cristo, obrigado por tanta verdade maravilhosa. Isso não vem de mim, Deus. Isso é dom do Senhor. Isso é verdade sua. É privilégio nosso participar. Como cantamos, o Senhor é bom. É bom em todo tempo. É fiel sobre toda a perspectiva. Porque nunca teve a ver comigo. Com o quão bom eu era. Com o quanto eu poderia fazer ou o que eu poderia lhe oferecer. Isso é discurso da religião. Isso é discurso deste mundo que ignorou a sua presença. Isso serve para o mercado de trabalho. Não serve para o reino das coisas espirituais. Porque no Senhor, nós não temos que alcançar. Apenas reconhecer que já fomos alcançados. Que já fomos amados. Que já fomos aceitos. Que já fomos perdoados. Basta que nós declaremos perdão, Jesus, de ter confiado a vida inteira em mim, nos meus recursos. Eu nem sei como começar esse projeto, mas eu gostaria esta manhã de pedir que o Senhor começasse ele em mim. Eu nem sei se eu vou entender o que o Senhor vai começar a fazer, mas eu quero clamar, começa em mim, Jesus. Começa me desfazendo, começa me lembrando que não é por mim, mas é pelo teu perfeito amor. Que não tem a ver com amanhã cedo eu acordar e abandonar as coisas que eu aprendi a fazer, mas tem a ver com amanhã cedo eu acordar e dizer, Senhor, esse sou eu. Cheio de falhas, defeitos, imperfeições, vícios. Mas eu não quero mais ser assim, Jesus. Eu não quero mais tentar alcançar sozinho. Eu quero declarar que o Senhor já fez por mim. Por favor. Amém.